A guerra na Ucrânia e a alta nos preços dos combustíveis devem ter forte impacto na economia brasileira. É o que aponta o mais recente relatório da Instituição Fiscal Independente, a IFE, criada pelo Senado em 2016 com o objetivo de ampliar a transparência das contas públicas. Vamos conversar agora com Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE e que está na ponta da linha. Felipe, bom dia para você.
Bom dia a você, bom dia a todos.
Felipe, como é que a guerra na Ucrânia deve afetar aí os indicadores da economia brasileira agora em 2022?
O que nós precisamos ter presente, em primeiro lugar, é que a economia é uma espécie de sistema de vasos comunicantes, como a gente aprendia lá nas aulas de ciências, de física, no colégio. Uma variável afeta a outra e a segunda acaba afetando a primeira novamente. Isso significa que quando acontece alguma coisa de grande proporção na economia internacional, e no caso um evento histórico como esse, de grandes proporções, que é a guerra na Ucrânia, isso acaba afetando, por exemplo, os preços das commodities, os preços do petróleo, e dependendo de cada país e da sua pauta exportadora e pauta de produção, isso pode afetar fortemente a inflação, por exemplo, dentro do país, pode afetar a taxa de câmbio, que é o preço do dólar medido na moeda nacional, e coisas do tipo. O que vem acontecendo até esse momento é que as commodities têm apresentado um crescimento, o preço das commodities, bastante significativo. Para quem está nos ouvindo, as commodities são os produtos primários. E 2/3 da pauta exportadora do Brasil tem a ver com produtos primários. Então, isso poderia ser visto, em primeiro momento, como um fator positivo. Porém, apesar de ajudar na balança comercial, isso acaba produzindo um efeito sobre a inflação, porque os alimentos ficam mais caros, os preços dos produtos primários usados internamente também ficam mais caros, subindo junto com o preço internacional. A gasolina, todos os combustíveis, né, que acabam derivando do petróleo, como nós estamos vendo. A consequência básica, portanto, pode ser um aumento da taxa de juros pelo Banco Central mais forte do que se esperava. Esse encarecimento do crédito vai acabar gerando uma piora das perspectivas de crescimento. Claro que tudo isso é muito incerto, de tal sorte que nós precisamos imaginar bem que o crescimento hoje projetado pela IFE de 0,5% para esse ano pode ser maior ou menor. Hoje nós continuamos achando que esse valor é o mais provável, no cenário base, né, que é o cenário traçado pela IFE, considerado mais provável.
Agora, então, com essa alta de juros, por exemplo, que o Banco Central aqui no Brasil decretou na semana passada de 11,75% ao ano, maior patamar em 5 anos, como você falou, uma medida, né, até por conta aí da inflação, o Banco Central aí tentando dar uma segurada na inflação, que já está alta, né, Felipe? A meta é 3,5%, mas a inflação está rodando aí 10, 11% ao ano. Então, a tendência é que esse 0,5% de previsão de crescimento para 2022, você está falando que está mantida essa previsão, mas pelo que o cenário está desenhando, é mais com viés de alta ou viés de baixa, digamos assim?
Pois é, hoje nós estamos um pouco mais pessimistas em razão dessas questões que eu colocava antes. Você mesmo elucidou esse aumento forte da taxa de juros e deve continuar subindo. Veja que a inflação continua em 2 dígitos. Nós estamos com uma inflação acima de 10%. No caso de alimentos, é pior ainda, porque você tem esse efeito em cascata, né, que é gerado pelos preços das commodities, dos produtos primários exportados. Então, o Banco Central não tem muito como escapar de continuar elevando a taxa de juros. Quais são as consequências disso? Quando ele eleva a taxa de juros, ele quer justamente deprimir a demanda, segurar a demanda, o consumo, o investimento, via crédito. O crédito fica mais caro, as pessoas consomem menos, as famílias consomem menos, as empresas investem menos, porque fica mais caro também tomar financiamento para investir, de tal sorte que isso vai afetar o crescimento econômico. Eu digo que é incerto porque, por outro lado, você tem os efeitos das ações que vêm sendo tomadas pelo Congresso e pelo governo para injetar liquidez e dinheiro na economia. Por exemplo, as medidas anunciadas no pacote da semana passada, que, salvo engano, chama-se Renda e Cidadania, ou Renda e Cidadão, algo dessa natureza, a ideia é antecipar as aposentadorias, né, o 13º, o FAC no FGTS de R$1.000, a questão do microcrédito, facilitação do crédito consignado, mas isso é uma espécie de paracetamol que você toma, ajuda um pouco a amenizar no curtíssimo prazo, mas as causas estruturais do baixo crescimento continuam aí. E agora exacerbadas por esse cenário internacional tão incerto, né?
Nós estamos conversando com Felipe Salto. O Felipe está falando aí sobre os efeitos, por exemplo, da guerra na Ucrânia, da alta nos combustíveis na economia brasileira para este ano. Felipe, você falou aí da importância, né, de segurar o consumo exatamente para dar uma freada na inflação. Por outro lado, estamos num ano eleitoral e o governo, por exemplo, aposta aí em medidas para estimular o consumo, por outro lado, né? Por exemplo, redução de impostos em alguns setores, também aí quer redução nos impostos nos combustíveis, e isso também causa um problema nas contas públicas, já que estados, municípios e a União dependem de impostos para manter a máquina funcionando. Como é que fica essa questão, ô Felipe? De um lado, necessidade de apertar o consumo, de outro, medidas para estimular o consumo, essa bipolaridade, digamos assim, na economia.
Pois é, de fato você tem medidas contraditórias, porque a ideia do governo, veja, desde o ano passado, a mudança do teto de gastos, que foi tão criticada, levou à saída de dois membros importantes da equipe econômica, que são o Bruno Funchal e o Jefferson Bittencourt, dois economistas muito bons, reconhecidos. Essa mudança no teto já tinha uma orientação de abrir espaço para gastos sociais. No entanto, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, foi apenas um dos gastos que foram privilegiados ou que foram agraciados com esses recursos do rombo no teto de gastos. Vale dizer que houve também emendas de relator geral, quase 17 bilhões, 16,5, teve o efeito da inflação nas despesas e outros gastos que não têm a ver com o social. Agora, diante desse quadro de aumento de preços, de pressão sobre o governo em razão dessa alta da gasolina, etc., etc., isso leva também à necessidade não só de tomar medidas, né, do ponto de vista do Congresso e do governo, para reagir a esse cenário, lembrando que nós estamos no ano eleitoral, como também a reavaliação daqueles espaços que foram dedicados no ano passado para 2022, no orçamento, por meio da mudança do teto. Então, existe, de fato, essa bipolaridade, como você falou, mas o Banco Central, vale lembrar, é independente. Ele atua mudando a taxa de juros com vistas à meta de inflação. Como a inflação está muito acima da meta, há uma linha de economistas que podem dizer, olha, não é o caso de ficar aumentando o juro, que não vai adiantar, é um problema do lado da oferta. Mas não é só um problema do lado da oferta, há também pressões de demanda. De modo que o Banco Central deve fazer o trabalho dele e isso vai ter consequências, por exemplo, o encarecimento da dívida pública com juros mais altos, cada ponto a mais de juros, você tem quase 60 bilhões em termos anualizados de gastos com juros, né? Então é um quadro bastante negativo. Claro que nós não temos com risco de recessão, ao meu ver, mas é um quadro bastante negativo e vai depender, obviamente, dos desdobramentos da guerra na Ucrânia e das consequências disso sobre os principais parceiros comerciais do Brasil também.
Ok, Felipe, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Boa semana para você, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço.